Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a Boa Palavra de Deus. Eu quero te convidar a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Senhor, nós te damos graças por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Os Desafios do Ministério de Jesus. Jesus, os mestres e doutores da lei. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Jesus estava se tornando famoso de modo que ele não tinha mais privacidade, nem mesmo na sua casa. Vamos fazer essa leitura, versos de 1 a 12, do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, para identificarmos alguns personagens e então fazermos algumas analogias. Diz assim o texto. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que isso era o que eles estavam pensando e lhes disse, Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou sua maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, Nunca vimos nada igual. O primeiro personagem que vamos ressaltar aqui no texto é o paralítico. Ele precisava de um milagre e não tem como ir a Jesus sozinho. Podemos dizer que aqui temos a representação de um homem que está prostrado e paralisado pelo pecado. Mas Jesus tem a cura física e espiritual que o homem precisa. Outro personagem são os quatro homens, os amigos do paralítico. Aqui há uma representação daqueles que têm fé e se esforçam, vencem o tumulto, a falta de espaço para levar o seu amigo até Jesus e assim eles obtêm êxito na sua missão. O encontro do amigo com Jesus resultou em salvação e cura. Assim deve ser também a igreja. Ela não deve poupar esforços para conduzir pessoas a Cristo. Os doutores da lei são o terceiro personagem. São críticos de Jesus, materialistas, possuidores de argumentos racionais para desconstruir a fé dos outros. E ainda o personagem principal, Jesus. Jesus nos apresenta a graça de Deus e veio para salvar o mundo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A salvação somente é possível ao se resolver a raiz de todos os males da humanidade, o pecado. Marcos capítulo 2, versos 10 e 11. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus tem toda a autoridade sobre o pecado. Jesus e os indignos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 13 a 17. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, Siga-me. Levi levantou-se e seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus lhes disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores." Jesus chama pessoas a segui-lo sem estar preocupado com as suas reputações. Levi, que é Mateus, o autor do Evangelho, era coletor de impostos, uma classe que não era bem vista entre os judeus, pois representava a opressão romana, além de não poderem sequer ir à sinagoga ou serem testemunhas. Mas Jesus o chama por sua graça e misericórdia e também para ressaltar que o diferencial no reino de Deus é o próprio Jesus e não os homens. Para os religiosos daquela época, uma pessoa de bem não deveria sentar-se à mesa com prostitutas, ladrões, beberrões, adúlteros, enfim. Neste caso aqui, está sendo incluído o próprio Levi, cobrador de impostos. Mas Jesus relaciona-se com todos, com pecadores. Essa atitude só tem sentido pela maravilhosa graça de Deus. Um Deus santo que se relaciona com pecadores somente é possível por sua maravilhosa graça. Jesus e o jejum. Marcos capítulo 2, versos de 18 a 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: "Por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto têm consigo. Mas virão dias em que o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho arrebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas." Aqui surge uma questão. Enquanto os discípulos de João dos fariseus jejuavam, os de Jesus comiam e bebiam normalmente. Então Jesus está sendo questionado sobre isso. Sempre há aqueles que querem comparar quem é melhor com quem não é. Esse foi o caso. Jesus, em sua resposta, ele não condenou a prática do jejum, mas a motivação e a maneira como estava sendo praticado. Ele afirma que não há sentido algum para o jejum se ele, o noivo, Jesus, está entre eles. A referência aqui sobre o vinho novo em odres velhos, de uma maneira simples, fala sobre o seu ministério, pois Jesus ele veio não remendar vidas, mas veio para trazer novidade, para fazer essas vidas totalmente novas com o nascer de novo. Jesus e o sábado. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 23 a 28. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: "Olha, por que estão fazendo o que não é permitido no sábado?" Ele respondeu: "Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: 'O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado.'" Bom, os discípulos estavam com fome e a lei permitia colher os frutos da plantação de terceiros para saciar a fome. Deuteronômio capítulo 23, verso 25. "Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo." No entanto, era sábado. E ao judeu não era permitido trabalhar ou mesmo fazer qualquer esforço nesse dia. Assim originou-se uma controvérsia. Mas Jesus responde com dois preciosos argumentos. Primeiro, a razão do sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Isso nos fala da prioridade que o homem tem no reino de Deus. E segundo, Jesus é Senhor até mesmo do sábado. Devemos estar então atentos às necessidades das pessoas de modo a valorizá-las. Pessoas são mais importantes do que regras. Jesus e a dureza de coração dos homens. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos de 1 a 12. Eu leio os versos de 1 a 5. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Depois Jesus lhes perguntou: "O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?" Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou-se para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: "Estenda a mão." E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Mais uma vez estamos diante aqui de uma cura milagrosa de Jesus. Dessa vez trata-se de um homem que tinha a mão atrofiada. Mas havia um grupo de religiosos tão cegos de ódio por Jesus que não conseguiam perceber a beleza daquela cura e glorificar a Deus. Eles apenas procuravam um motivo para tirar Jesus de cena de uma vez por todas. E assim, eles não perceberam que a guarda do sábado não estava impedindo ninguém de falar. Assim foi o milagre. Jesus disse ao homem: "Estenda a sua mão." E além disso, havia também no sábado o incentivo ao amor e ao cuidado com os que sofrem. Essa situação de dureza no coração muito entristece a Jesus. Irmãos, Jesus se compadece daqueles que têm algum tipo de necessidade. Ele não fica alheio aos que sofrem. Jesus sempre demonstra o seu cuidado e amor por nós. Jesus e a sua liderança. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos de 13 a 19. Vejamos aqui alguns princípios da liderança de Jesus. Verso 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Jesus decide quem são aqueles a quem chama, quem são os seus líderes. Ele chama cada um segundo a sua vontade. Versos 14 e 15. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Vemos aqui o objetivo, que era pregar a palavra do reino. Somente essa deve ser a mensagem levada pelos discípulos de Cristo. Ainda, ele chama seus líderes a estarem com ele, mostrando que o relacionamento com Cristo deve ser uma constante na vida do discípulo. E o texto também nos fala que Jesus deu autoridade sobre as cadeias da maldade. A autoridade com que exercemos os nossos ministérios deve ser a autoridade que Cristo nos dá, e não uma autoridade humana, manipuladora. Jesus nos usa como ferramentas para a libertação dos oprimidos. Marcos capítulo 3, versos de 16 a 19. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus escolheu um grupo heterogêneo, pessoas com aptidões, profissões, temperamentos diferentes, todos, no entanto, deveriam ter somente um objetivo e deveriam viver em unidade. Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Jesus e os demônios. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos de 20 a 35. Faça essa leitura integralmente, mas eu quero aqui tecer apenas alguns comentários. Verso 22. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: "Ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios." A fama de Jesus crescia, como já dissemos, e chegou até Jerusalém. Os escribas de lá estão fazendo acusações contra Jesus de que ele estava endemoniado e que expulsava demônios em nome de Beelzebu. A resposta de Jesus é que Satanás não haveria de lutar contra si mesmo e que um reino dividido não subsiste. E o texto segue nos mostrando um outro assunto importante, no verso 29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Existe pecado sem perdão? Bom, nós temos aprendido que todo pecado, sim, tem perdão, não importa o que tenha acontecido. Porém, aqui nós temos um ponto muito importante, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rejeição deliberada e consciente à obra do Espírito Santo, tornando-se um opositor, alguém que é totalmente contrário ao Espírito Santo. E para isso, então, não há perdão, pois o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso se encontra em João, capítulo 16, verso 8. E concluindo, então, nossa lição, Jesus ele tem supremacia sobre todas as coisas. Ele tem todo o poder, inclusive, sobre os demônios. 1 João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Nós, no entanto, estamos seguros nas mãos de Cristo. 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Isso porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E finalmente, nada nem ninguém poderá nos tirar das suas mãos. Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, porque temos a certeza que uma vez que entregamos nossas vidas em tuas mãos, o Senhor cuida, protege, e nada poderá nos tirar das tuas mãos. Nós temos essa certeza, a certeza da salvação. Muito obrigado, Pai. Então, que possamos viver uma vida digna, que possamos todos os dias testemunhar, falar, viver, sermos exemplos, exemplos do teu amor e da tua graça. Essa é a nossa oração. Oramos pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que o Senhor nos abençoe segundo a tua grandiosa e soberana vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha domingo após domingo aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Viva com paixão. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, esse é o tema da campanha de Missões Mundiais 2022. Viva a compaixão. A compaixão é o desejo de aliviarmos o sofrimento de alguém, uma ação gentil na direção do próximo. Jesus é um grande exemplo de compaixão a nós. Nas Escrituras nós vemos que Jesus olhava as multidões e o texto vai nos dizer que ele tinha compaixão daquelas pessoas. Então essa deve ser uma característica de nós cristãos, vivermos servindo aos outros, demonstrando compaixão. Seja você alguém que demonstra compaixão, indo àqueles que estão carentes, mobilizando missões, orando pelo trabalho missionário e também ofertando. Viva a compaixão. Que Deus nos abençoe.